Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete.
E aqui é o Rod.
Tem nem o que falar desse episódio, gente, que episódio mais qualquer coisa.
Como a gente tá desde o começo do ano acompanhando, tendo algumas decepções ao longo do caminho, acho que conforme vai passando esses episódios também a gente vai se desanimando mais, né?
Nossa, tô exausto, tô que nem Devixen mesmo, ah, quer saber? Vou embora, não quero saber desse trem mais não. Nem a Devixen, né? Tipo a Monique mesmo. Ah, não sei a letra, não sei nada, só quero minha casa.
Mas eu, assim, conforme vai passando os episódios, pelo menos comigo, já é muito mais evidente, assim, de quem vai ficar e quem vai sair. Não tem mais aquela coisa de, tipo, ter uma surpresa no meio do episódio. Porque já ficou tão, uma coisa tão monótona e já bem mais que previsível. E esse episódio só confirmou mais ainda isso. Eu nem tô acompanhando spoiler, nem preciso acompanhar, porque a gente, pelo menos eu e você, a gente já sabe já o desfecho de tudo isso, né?
Nossa, tá gritante, tá gritante. Pra mim, a grande surpresa mesmo do episódio foi a Ejohara arrasar no desafio e a Monet mais uma vez se destacando e não tendo merecido o reconhecimento, a merecida vitória. Agora, no geral, dá pra ter uma noção, sim, de quem que vai ser, né, o top 4, o top 3 e quem que vai ser eliminado nas próximas semanas, né? A própria volta das Queens pro Worker Room foi uma coisa, assim, bem qualquer coisa, porque quem normalmente trazia, né, um pouco de drama, de agitação, um pouco não, né, muito na verdade, era The Vixen, e com a eliminação dela, o que eu tava prevendo rolou, né, tipo, não tem mais tanto impacto, assim, no episódio, não tem mais tanto drama a ponto de nos entreter o suficiente.
Esse episódio foi até que bom, em certos pontos, mas também o que faltou foi mais ou menos esse drama.
Eu acho que a edição ela tá falhando em vários aspectos, assim, e nem falo a questão mesmo do drama pesado, ou né, dos barracos ou de muita comédia. Eu acho que eles estão errando a mão mesmo na dosagem das coisas, porque o próprio desafio principal eu acho que se estendeu demais desnecessariamente, sabe? Precisava ter se estendido tanto. Eu acho que isso que deixou eles chato. Ele se estendeu demais, a gente acabou perdendo o fio da meada, e eu acho que se a Asia ou Haru não aparecesse naquele final pra salvar, nossa, nem ia ter mais graça ficar assistindo.
Nesse desafio mesmo, a única, igual você falou, a única assim, coisa que impressionou foi a Asia, e ela realmente se sai bem nesses desafios assim. E mais uma vez a gente confirma, né, aquela teoria de que a Cameron é mais uma planta. Que até a RuPaul chegou nela e perguntou se ela não tinha uma personalidade assim, que andava em bandos, era enturmada com as pessoas, ela é mais na dela. Diz a Cameron que ela só fica mais enturmada assim, só quando tá entregue em cima dos palcos.
Nossa, mas em drag ela não enturma com as Queens, gente. Tanto que nos Untucked ela sempre tá caladona, sempre se retira, fica isolada. Deve ser Nova York que ela enturma com o povo, né? Porque no resto dos Estados Unidos, não vi isso, não.
Como o Monique diria, né? América não tá rolando.
Eu acho que o episódio em si, quando ele começou, já deu pra ver que não ia ter tanta coisa engraçada pra gente poder rir ali. Primeiro que o cara que eles trouxeram, aquele Colbert, desculpa minha ignorância, mas eu não faço ideia de quem seja. Então, a hora que ele ficou lá passando a mensagem pras Queens, eu não vi tanta graça e tal. Daí depois o mini desafio, que eu também já não achei. É ok, né? A gente gosta de homem, seminu e tal, rebolando, mostrando a bunda, mas nada excepcional. Nada tão divertido que nem o RuPaul dando tapa na cara da Ejohara.
Não, então, é aquele cara que foi, eu só sei que eu tinha visto ele em algum lugar, que já, se não me engano, ele já entrevistou a RuPaul no programa dele. Mas assim, foi tipo uma coisa muito aleatória. E referente também ao mini desafio, até eu achei engraçado, tanto que até parou também um pouco por causa dos caras que estavam aparecendo lá, sem camisa e também só de cueca, né? Que até o pessoal do meu trabalho quis assistir. Assim, fora essas coisas, assim, tá difícil.
Eu achei até que o mini desafio foi engraçadinho. Esse mini desafio em si nem foi original, porque já teve temporada em que as drags tinham que acertar também a estampa da cueca Andrew Christian, sei o que, na sexta temporada, se não me engano, sexta ou sétima, sei lá.
Acho que foi na sexta.
Aí era, isso mesmo, sexta temporada. Aí na nona temporada também teve mais vários pit crew, né, lá no workroom, com umas plaquinhas dentro da cueca, e se a Queen tirasse o monstro, ela perdia ponto, era eliminada, e tinha que acumular pontos, e quem tivesse mais pontos ganhava, enfim, nada de novo. Mas, né, como eles já veem um público majoritariamente gay, e aí acredita que os homens querem ver outros homens. Homens seminus, mostrando o corpo sarado e tal. Enfim, nada como reforçar estereótipos, né? Que Drag Race também adora.
É, querendo ou não, né? Sempre é o padrão que puxa mais atenção.
Sim, sim. Então, nem achei nada demais não, mas ok, né? E tipo, o Aquaria ganhou. E eu acho engraçado é porque, tipo assim, eles sempre colocam, né? Ah, fulana de tal ganhou porque acertou mais. Só que eles não mostram de verdade quanto cada Queen acertou. Mostrou mostrou que a Aquaria acertou dois pares de cuecas em sequência. Pelo menos a edição mostrou isso, né? Mas aí as outras mostraram errando e ok, só. Acho que é muito tendencioso a edição nesse sentido, quando a gente não faz ideia quantos acertos, quantos erros cada Queen fez, saca? Então a gente acaba tendo que aceitar a palavra de RuPaul. Ela falou que a Aquaria venceu, ok, venceu, vamos pra próxima etapa.
É, a gente também não tem como ver se realmente foi ela que fez em mais tempo ou não. A gente acaba acreditando na palavra da edição.
É isso que eles querem, né? É um programa de TV. Ele tá ali pra entreter. Não é tipo uma ciência exata, tá muito longe de ser isso. Então, a gente aceita aquilo mesmo, embarca na narrativa e curte o trem. E, mais uma vez, né, aquela coisa da edição ser muito shady e beneficiar umas drags e prejudicar outras. No episódio anterior, né, do musical, eles colocaram previamente cada papel que as queens iriam fazer. RuPaul, quando chegou lá no workroom, falou, ó, fulana faz isso, ciclana faz aquilo, beltrano faz outro. E nesse nono episódio, não. A Aquaria venceu o desafio e ela ficou encarregada de passar pra cada drag o papel que ela iria fazer. Então, assim, como que a gente percebe essa edição pesadíssima querendo prejudicar umas e beneficiar outras? Como a edição é shady, né, e ela prejudica ou então beneficia as drags também precisam ser mais estrategistas, né? Ok que no início do episódio a Aquaria tava com um discurso bem assim, eu sou a fodona, eu não fui bottom three, foi só uma coisa aleatória que RuPaul decidiu salvar as queens que iriam ser salvas, mas eu sou muito foda, muito boa e quero que vocês vão embora e eu tô aqui pra vencer. Aí ela tava com essa postura, né, já na defensiva, já sou maravilhosa, dona disso tudo. Aí na hora de escolher os papéis das drags, ela vai e muda completamente a postura e fala, não, cada uma escolhe o que achar melhor. E tipo, foi muito tiro no pé, gente. A partir do momento que você tem o poder de decisão, você tenta fazer o melhor com ele. Tipo, quando a The Vixen decidiu quais seriam as duplas do episódio do talk show do Ross. A Aquaria perdeu uma grande oportunidade de ser estrategista e se destacar. Mas não, ela decidiu que cada drag escolheu seu papel e ficou aquele flop lá horroroso, porque eles viram só a descrição de cada um e na hora de escolher o papel mesmo, eles viram que a descrição inicial não era tão relevante quanto a presença mesmo do personagem no desafio em si.
Eu acho assim, que nessa questão ela pensou, como eu vou ser a líder, eu não quero que depois ninguém fique apontando o dedo pra mim, porque foi eu que dei o papel, e eu fui a culpada, essas coisas, sabe? Aí eu acho que ela deixou cada um escolher uma, e tanto que no final, na edição, ninguém questionou assim, ah, foi a Aquaria que te deu esse papel, ou foi vocês que entraram no consenso pra pegar? Porque se fosse um outro desafio, igual teve, perguntaram, ah, quem distribuiu os papéis?
Né? Tem isso também, né? Normalmente, quando o grupo vai mal, eles sempre querem jogar a culpa nas costas da líder, né? Nesse sentido, pelo menos a Aquaria se livrou desse estigma de, ah, o grupo foi mal porque a líder escolheu mal. Só que eu penso assim, que ela, pelo fato de ser líder, ela no mínimo tinha que ter escolhido o papel dela, né? Mas não, ela ficou com o último. E ok também, a hora que a gente viu o desafio em si, aquele papel combinou com ela, porque no geral todos os papéis foram bem qualquer coisa.
É, eu acho que assim, cada papel ali, até que dava pra tirar uma ou outra parte engraçada, mas também foi bem esquecível. E eu também não assisti Westworld, mas deu pra ter uma ideia mais ou menos de como é o seriado.
Nossa, desculpa, mas não dá pra ter ideia não, viu? Eu que adoro Westworld, era o que eu tava assistindo aqui. Eu falei, gente, o que eles fizeram com a minha série? Não tem nada de Westworld aí. Sério, tipo assim, esse Westworld não tem nenhuma relação com Westworld, a não ser a premissa de que os anfitriões são robôs. Porque só pra você ter uma noção da grande diferença, assim, em Westworld, quando algum anfitrião dá defeito, ele não fica com voz robotizada, saca? Aquela voz mecânica que eles colocaram na Eureka, na Aquaria. Ele dá seus defeitos lá, é como se fosse um ser humano tendo algum tipo de...
acesso de raiva, ataque, alguma coisa assim?
Não, tipo algum episódio mental, sabe? Ele começa a gaguejar, ele começa a falhar a coordenação motora, a percepção, né, cognitiva do meio dele. Em um momento, os anfitriões de Westworld têm uma voz robotizada. Ok, né? Que é uma paródia, então eles têm também total liberdade de criar a sua versão desse universo de Westworld. Só que eu achei que eles criaram uma versão muito, muito zoada e que ficou muito, muito aquém da série. E eu falo isso porque a gente já viu outras paródias de Drag Race que foram muito melhores, foram muito bacanas e que tinham uma proximidade grande com o que eles estavam parodiando. Tipo, na oitava temporada, quando eles fizeram a paródia de Empire e a Bobby interpretou a Cookie, que no caso é a protagonista da série. Eu achei que sim, tinha muita relação com a série Empire. Mas dessa vez, não tem relação quase nenhuma.
É, pelo que eu entendi assim, como eu não assisto, é uma série de robôs, os robôs dão alguns problemas e a série só começa a ficar boa a partir do quarto episódio.
Nossa, muito vago isso.
É, foi o que eu entendi. E fora que também tinha menção a outros seriados, igual um seriado que eu tô baixando agora pra assistir, que é o Designing Woman. Eu não lembro quem fala, que fala assim, essa é a noite que as luzes se apagam na Georgia, que é uma referência a essa outra série, que eu ainda nem comecei a assistir. Eu só sei porque de outras séries que eu assisto também, do nosso meio LGBT, também mencionou ela. Então, pra mim, foi uma bagunça por causa disso.
Essa paródia que eles fizeram, eles só pegaram mesmo o mote, assim, de Westworld, que seriam os robôs e tal, né? Mas ficou muito distante da proposta de Westworld. Eu não vejo problema nisso, saca? Eu acho que uma coisa é você pegar uma ideia e você fazer a paródia que você quiser em cima. Ok. É sua licença poética. O problema que eu vejo mesmo é o resultado final, que não ficou bacana. Pra mim, tipo, o resultado final não ficou legal. Mas eu penso que é muito também nesse sentido de exaustão, saca? Eu acho que ficou um desafio muito longo e que ele acabou se perdendo, sabe? Fora também as interpretações, né? Porque a gente teve ali umas personagens principais que não fizeram essa liga pra coisa funcionar legal. Tipo, o que foi a Cameron, gente?
Só provar a teoria que ela é uma planta ainda, né, nessas coisas.
Coitada, tipo, a Cameron já teve participações memoráveis em outros desafios de atuação e nesse ela foi um flop completo. Eu não sei o que aconteceu com a Cameron nesse nono episódio, mas pra alguém que venceu o episódio anterior, no caso o oitavo, do musical, eu esperava que ela fosse vir com uma energia completamente diferente, sabe? E no início do episódio ela já tava meio derrotada, porque embora ela falasse, não, eu tô feliz que eu ganhei e tal, mas, sabe, ela não transpareceu isso. Aí eu acho que, não sei, os problemas que estavam passando na cabeça dela, que isso acabou a sabotando, aí chegou no desafio principal, ela não entregou, e foi aquele desastre lá que a gente viu.
Pois é, eu também não tenho nem o que comentar dos desastres que foi o papel dela.
É, tipo, ela tava fazendo uma pessoa conservadora, que não queria estar no meio dos gays, que, né, ser viado era errado, enfim. Esse rolê já horroroso que a gente tá acostumado a ver por aí. Mas eu acho que o que pecou muito na Cameron foi que, em vez dela ter exagerado, sabe, nesse papel daquela pessoa preconceituosa, conservadora, que não quer estar no meio dos gays, ela não explorou isso muito bem. Ela ficou parecendo mais uma pessoa medrosa, né, acuada, que tinha sido obrigada a estar ali.
É, e tanto se você vê, assim, um papel meio que desconservadora, todo caso da Asia, né, que ela fez a Sarah Pauling, né?
A Parasailing.
Parasailing, é, que é essa daí. E ela interpretou bem mais engraçado do que a personagem conservadora que a Cameron tentou fazer.
Não, total. E uma coisa que eu achei muito, muito legal do papel da Parasailing, da Eiji O'Hara, foi que na quarta temporada, a filha dela, a Fifi O'Hara, no desafio dos candidatos, né, a presidente dos Estados Unidos, né, ela fez a Sarah Palin. E era aquela conservadora, racista, cheia de ideias retrógradas e tal. E eu achei que foi muito, muito, assim, bacana ver esse contraste, sabe? Tipo, não chega a ser um contraste, na verdade. Achei muito bacana essa ligação. Que, no caso, a filha fez a Sarah Palin no passado. Aí agora vem a mãe, no caso, né, Eiji O'Hara, interpretando uma paródia da Sarah Palin, que seria a Parasailing. E foi, tipo, uma versão bem melhorada do que a Fifi fez na quarta temporada. Fora que eu achei que, de todos os personagens ali, o que tava mais concentrado no papel, que mais, tipo assim, vestiu mesmo, né, o personagem foi a Eiji O'Hara. Não tinha nem comparação com as outras. Enquanto todas estavam ali atuando, tava aquela coisa meio arrastada, a hora que a Eiji entrou, ela roubou toda a cena. Pra mim também foi a mesma coisa de quando ela fez o The Boss Ross Show, que eu achei que ela destruiu muito na atuação ali com a The Vixen e ela acabou mesmo meio que salvando do completo desastre o desempenho das duas ali.
Sim, tanto que a opinião que a Michelle deu depois, né, falando que quando a Eiji entrou na cena, ela completamente mudou o humor, mudou o astral que tava lá. E eu também tava tentando entender o motivo do pessoal ser tão caloroso assim com a Cracker no programa, porque esse outro papel que ela fez não foi tão engraçado, foi uma parte ou outra que foi engraçado e ainda foi desse jeito, porque a Monet ajudou a ficar engraçado, tinha uma parte que as duas tinham que falar juntas.
Sim, e que foi ideia da Monet, né?
Sim, e eu também tô achando muito injusto que a Monet não tá ganhando, porque ela sempre vai bem, a RuPaul sempre fala o nome dela, mas ela não ganha.
Nossa, eu tô assim, revoltadíssimo, porque pela lógica, era pra Monet já ter umas 3 vitórias, mas aí sempre é aquilo, né? A roupa dela não é boa o suficiente. Aí a RuPaul sempre diz como desculpa: on the runway, você foi mais ou menos, mas no desafio você foi a melhor. Tipo, não, RuPaul, uai, teve temporada aí que você deu vitória pra uma pessoa que tava com uma runway lixo, aí chega agora você não dá vitória pra Monet Monet porque o look dela não é bom o suficiente. Eu tô muito revoltado com isso, porque a Monet provou que é uma das que merecia, né, chegar na final, mas pelo visto não vai chegar porque ela não tem os looks polidos e glamourosos o suficiente. Tanto que a RuPaul, né, falou isso lá na bancada dos jurados. Aí eu gostaria de vê-la mais glamourosa. Ah, vai se fuder. Eu fico puto.
Não, e também já é a segunda vez seguida, né, que ela pode arrasar num desafio, mas aí sempre falam da roupa. E igual você falou também, teve desafios que nem julgaram a roupa que a pessoa tava, só falaram que, ah, você foi boa no desafio, então você ganhou, top. E essa vitória que teve da Asia foi mais ou menos como eu me senti quando... Tudo bem, ela merecia, mas foi mais ou menos a questão do primeiro episódio que a Mayhem ganhou e quem não ganhou foi a Monique. Eu achei muita injustiça por causa disso.
Mas quando eu paro pra olhar o desafio mesmo, achei que a Asia foi a que mais se destacou, a que mais fez graça ali. Porque mesmo a Monique tendo ido bem, ela acabou sendo prejudicada pelas pessoas que ela tinha que interagir, né? Porque ela tava tendo que fazer graça por ela e pela Cameron. Aí depois vem a Miss Cracker também, que não ajuda muito. Então a Monet meio que acabou sendo prejudicada por essas drags que não deram o melhor de si a ponto da Monet fazer muita graça. E quando a Asia chegou, ela conseguiu fazer graça sozinha, né? Ela por ela.
Ela não teve que ficar carregando ninguém, né?
Exato. Então acho que o fato da Monet precisar ser, né, essa salvadora ali da Miss Cracker e da Cameron prejudicou muito ela. É só a gente lembrar do All Stars 3 no The Bachelor, quando a Milk interagiu com a Trixie e, tipo, a Milk tava péssima, atrapalhando o tempo todo a Trixie de brilhar sozinha. E isso impediu com que a Trixie fosse, pelo menos, né, a campeã do episódio. Ela acabou só tendo lá um high, mas nada mais do que isso. Eu acho que agora repetiu isso com a Monet, coitada. Ela foi prejudicada por Cameron. Aí depois chegou aquele monte de gente, né, que depois veio Aquária, veio Oreca, tipo assim, todas bem mais ou menos. Pra mim, Oreca foi uma grande decepção nesse episódio. Puta que pariu. Já não bastava a atuação dela no ensaio, a hora que chegou no desafio principal, continuou fraca igual. Tipo, não vi nenhuma evolução.
Não, sabe o que me deu a impressão? De que é aquele negócio que a gente comentou em alguns podcasts anteriores, que é aquela jornada, né? Que a pessoa tá indo mal, depois vai bem, depois vai mal e depois vai bem de novo. Eu tive a impressão de que ela tava forçando ficar e ser ruim nesse desafio. Porque a Michelle tava falando uma coisa pra ela fazer de barulho com a arma, fazer alguma coisa diferente com a arma. E ela fez a mesma coisa que ela tinha feito no outro, ela fez de novo. Ela falou, ah, não, eu entendi. Mas mesmo assim, não tava demonstrando esse humor. O humor dela tava mais parecido com o da Cameron. Quando falam as coisas pra Cameron, tipo, ah, Cameron, você vai ganhar, tá bom, mas eu não vou comemorar nada porque ninguém falou que eu ganhei ainda.
Mas já são dois episódios em que a Eureka está indo mal e a produção tenta abafar isso, né? Porque no oitavo episódio, a Eureka tava indo muito mal no ensaio, a ponto de deixar o Todrick incomodado, né? Porque ele falava, Eureka canta, faz isso, ela não fazia e tal, enfim. Aí chega nesse agora, acontece o mesmo. Só que ok, né? No oitavo episódio, a Eureka falou que tinha um trauma de infância e tudo mais, isso aí se impedia que ela cantasse. Aí chega nesse agora, a Visage faz um pedido simples, tipo, fala Ivy Winters como a RuPaul falava. Todo mundo lá falou, menos ela. Parecia que ela tava de propósito, né, impedindo que a coisa fluísse legal.
É, então, deu muita impressão de que foi mais ou menos combinado, né, tudo isso.
É, ainda mais se a gente for pensar que se a final foi igual a da nona temporada, a Eureka atualmente, né, ter dois bottoms não quer dizer nada. Ela ter dublado duas vezes não vai impedi-la de dublar na final e ser a possível campeã, porque a Peppermint também dublou duas vezes na nona temporada e virou top 2. Então, no novo cenário de Drag Race, tudo é possível.
Ah, eu acho que se for assim, parecido com aquele final da nona temporada, pode ser. Eu já tô cogitando essa ideia de que a Cameron, se ela passar pra final mesmo, ela possa ganhar. Porque depois dessa dublagem assim, eu não duvido muita coisa.
Sim, eu achei a Cameron muito foda na dublagem. Só que eu acho também que todo o contexto fez com que ela fizesse uma dublagem foda, porque a música já era uma música antiga. A Cameron tava completamente transformada, né, na montação dela. E ela, pelo visto, já tinha familiaridade com essa música. Então, assim, eu acho que a Cameron arrasou demais, mas o próprio contexto ali, a própria montação dela colaborou um pouco mais ainda pra com que ela brilhasse mais. Só que afinal é aquilo, né? A própria Sasha surpreendeu todo mundo com as suas chuvas de pétalas. Então, não dá pra gente saber, mas a gente sabe que se Cameron chegar na final, ela vai ser uma das drags que o povo vai ter dor de cabeça pra tentar superar, porque ela mostrou que é muito foda. Aí as outras drags fodas no lip sync estão pulando fora, né? Porque De Vix não tá mais lá. Monet, eu duvido que chegue na final. Então, assim, vai sobrar Cameron pra arrasar com as outras.
Uma coisa também desse episódio que foi muito esperado foi esse duplo Shantae, que...
Nossa, foi? Nem me fala nesse duplo Shantae.
Porque, nossa, era muito esperado, porque eu tava comentando, será que essa temporada vão ser 12 episódios ou 14 episódios? Se fosse 12 episódios, eu já tava dando graças a Deus, porque eu também tô cansado de legendar, e também porque eu também já tô, assim, meio que cansado de ficar vendo o programa, já deu esses 5 meses passando, mas aí no final o RuPaul fala, ah, Cameron, Shantae, you stay. Aí fica naquela enrolação, na enrolação pra falar, Eureka, você também ficou. Era muito previsível.
Ah, e também, tipo, Eureka é boa no drama, né? Tipo, no drama pessoal, de história de vida, não sei o quê. Então, na moral, eu esperava muito que a Eureka fosse ficar, porque a edição tá tendo um trabalho monstruoso pra provar como a Eureka evoluiu, como a Eureka é uma boa competidora, como a Eureka merece essa vitória. Então, meio que ser incoerente com o que a edição tem feito, chegar nessa altura do campeonato, eles dispensarem a Eureka, saca? Então, acho que não foi nenhuma surpresa, assim, pra quem tá acostumado, né, a acompanhar o show, saber que iriam salvar a Eureka. Eu acho que foi um lip-sync bom, não vou negar, não, foi um lip-sync bom, mas comparado com outros da própria temporada, não foi o melhor lip-sync, não. Então, não acho que a Eureka dublou tão incrivelmente quanto a Cameron, a ponto dela ficar. Mas é aquilo, né? O programa é da RuPaul, ela decide, a gente só aceita e concorda. Isso aí, Mamaru. Valeu, isso aí. Simbora, tem mais 25 episódios.
Eu acho que essa fórmula, assim, de, tipo, toda temporada ter 14 episódios, já também tá meio passada, né? Pelo menos a temporada normal do programa, sem ser All Stars. A única, assim, que foi a maior até hoje, foi uma das melhores temporadas, foi a terceira. E a menor foi a primeira, com 9 episódios, e depois a oitava. Eu acho também, assim, que seria bom eles pensarem um pouco mais nesses desafios que os roteiristas ficam preparando, porque já tá muito cansativo. E também, como eu tinha falado, na VH1 eles querem mais musical, mais música, essas coisas, já tá passado.
É, porque VH1, ela é, assim, mestre em musical e drama de família, né? Porque aqueles outros realities que tem na programação ali, é tudo drama familiar. Então ele meio que tenta trazer isso pra Drag Race. Eu acho que é isso também tá fazendo o Drag Race perder muito da sua identidade. Enquanto ele se adapta ao novo canal, ele vai pegando esses elementos que são tradicionais do novo canal, absorvendo pra si, e aquelas outras características que a gente se identificava quando o Drag Race era da Logo TV, vai se perdendo. Porque aí, por exemplo, uma coisa que eu sinto falta, e isso é uma coisa que também vem desde a época de Logo mesmo, que são os desafios ao ar livre, com plateia ao ar livre, saca? Não? Achava eles fenomenais. Tipo quando na terceira temporada as drags, no primeiro episódio, vão no bazar comprar materiais pros looks que elas iam fazer, ou então na segunda temporada quando as drags vão dançar numa casa de strip. Então, assim, tiveram muitos desafios bacanas ao ar livre, e isso não tem mais no Drag Race, e eu sinto muita falta disso. Aí, uma coisa que eu acho que se perdeu depois que o Drag Race trocou de emissora, quando, né, deixou a Logo e foi pra VH1, foi a variedade de desafios. Na Logo, tinha musical? Tinha, mas não tinha só musical, né? Não tinha só desafio voltado pra música. Tinha costura, tinha atuação, tinha comédia, tinha drama. A gente não tá vendo muito disso na VH1. Eu acho que isso faz perder muito da magia que Drag Race costumava ter.
É que cada canal tem um... tem um foco diferente, né?
É, tem uma linha editorial.
Pelo menos com a saída de lá, o que a gente tem reparado é que tem bastante musical, bastante música, e pelo menos o que passou do próximo episódio vai ser um outro desafio diferente, que é o que você gosta, que é o de makeover, que até o irmão da Ariana Grande vai participar.
Nossa, fala a verdade, eu fiquei tão cansado desse episódio hoje, que quando passou os créditos, né, do que vem da próximo episódio, nem prestei atenção. Eu tava, ai, gente, não, ainda bem que acabou esse episódio.
É, eu tava prestando atenção por cima, porque até tinha esquecido, já tava saindo já do site pra fazer as coisas, aí passou, eu dei só uma olhada por cima. Mas vão ser, tipo, um makeover dos irmãos das divas famosas, das divas não, das... É, né, diva pop, né? Vai ser relacionado a isso, as estrelas do pop agora atual, meninos, transformar eles em drag.
Bem, vamos ver, né, qual é o seu resultado. Espero que a Aja vença, que agora a minha torcida é pra ela.
Ah, por favor, né?
É, se bem que, tipo assim, eu tenho torcido pra Aja há um tempinho já, porque eu tô gostando muito da postura dela no jogo, tô gostando muito da arte que ela apresenta mesmo. Agora, enfim, também não sei muito o que esperar mais, né, na final de Drag Race, porque como o VH1 tá adorando no chocar, tá adorando trazer um plot twist novo, então nem vou ficar criando expectativa, não. O que tiver que ser, será.
É, na verdade, eu já tenho já o meu top 3, assim, que eu quero.
E seria?
A Aja, a Aquaria e a Eureka.
Bem, eu nem tenho top 3, não. Eu tenho um top 2 mesmo, que é Aja e Aja. O resto, se foda-se. Porque pelo menos a Aja lá no top 2, ela e ela, ela ganha. Mesmo assim, eu duvido, né? Mike RuPaul, no último minuto, resolve chamar o outro júri de Queens. Aí eles tiram a Aja e colocam lá a Miss Vende, que foi a mais falada da temporada, enfim.
Nossa, já pensou?
E esse é seu grande plot twist da história dos realities.
Ou então ela poderia fazer um plot twist do seguinte: ah, quem vai decidir essa final não vai ser eu, vai ser a Miss Vende. Ou, sei lá, ou fala assim, essa final, como é a 10ª temporada, em homenagem à primeira eliminada, a Porkchop decide quem ganha.
Nossa, aí seria fenomenal, a Miri ia amar. Imagina que Porkchop é política e tal, ela ia falar, então eu deixo você decidir, mamãe. Decidiu até hoje, decidiu a final aí. Inclusive, por ser 10 anos de Drag Race, eu tenho até medo de como que vai ser essa final, porque eles sempre vão querer, né, dar um jeito de fazer uma coisa muito grande, uma coisa muito celebrativa. Eu fico até preocupado, o que que eles podem trazer aí? Porque, tipo, a UOL tá brigada com a Tyra Sanchez. Então, pelo fato da Tyra tá brigada com eles, já vai ter um desfalque de uma drag campeã. Então, não sei o que eles vão inventar aí, né, pra talvez substituir, ou até mesmo pra causar um grande impacto na coroação da nova Queen. Mas acho que isso também é uma coisa pra gente pensar mais próximo mesmo, da final. Eu só queria, assim, ressaltar que eu fiquei bem incomodado com a edição, nesse sentido de ficar protegendo a Eureka, saca? Porque, assim, ok, gente, a Eureka teve seus momentos bons e tal, mas nessa altura do campeonato, ela tá mostrando que não é tão foda quanto as outras legs que estão lá lutando pela coroa, que é tipo do Aquário e Asia. Porque assim, a Eureka tem dado alguns deslizes e a edição tem tentado protegê-la a todo custo. Tá gritante essa proteção. Se fosse uma coisa mais sutil, a gente nem incomodaria. Tipo, ok, gente, faz parte. A Queen é boa, tá tendo umas ajudinhas ali, mas quem não merece, né? Só que tá gritante, tá ficando foda de engolir isso.
Como a gente vai ficando calejado de ficar assistindo e de ver como que é a fórmula de Drag Race, a fórmula que a edição vai trabalhando, principalmente nesse ano agora que teve o All Stars 3 e agora já teve outra temporada seguida, a gente já consegue pegar essas coisas, tanto de edição, tanto de fora da edição, ou se realmente o que o pessoal tá falando da edição é verdade ou é mentira. Tanto que teve esse último drama que você chegou a postar no seu site, que foi da Eureka, que não quis sair, não quis tirar foto, e cobrou até mais caro pra fã tirar foto.
No DragCon.
É, isso sendo verdade ou não, acaba provando a teoria do que a Vixen tava falando, né? Nem foi só em questão disso, foi também em questão até do Snatch Game, que comprovou o que a The Vixen tinha falado, que ela tinha tomado refrigerante, derramado ketchup, e a RuPaul também pediu pra ela parar com aquilo, dar uma maneirada também nas piadas gordofóbicas. Então, querendo ou não, essas coisas, depois que sai do Drag Race, as queens acabam falando e acabam confirmando aquilo que já tem as imagens que não foram passadas na edição final do programa.
É, porque quando as queens começam a revelar esses segredos dos bastidores, que não é tão segredo, né? Porque se fosse segredo, elas não falariam, porque o processo é real. Mas quando as queens começam a revelar essas coisas que rolam nos bastidores, de comportamento de uma das outras, a gente acaba confirmando que a edição favorece umas, prejudica outras, e nesse favorecimento acaba que a queen favorecida vai ter um destaque bom, vai ter uma edição positiva, favorável à imagem dela. Então fica aquela mensagem meio contraditória, né? Porque como a queen tá sempre muito bem na edição final, né, na tela, todo mundo adora o que ela faz, porque ela é maravilhosa, mas as outras queens têm um certo ranço, têm uma certa resistência a ela, e aí elas começam a contar a verdade, a gente começa a entender um pouco. Eu acho que não tem problema nenhum uma drag ser favorecida, desde que isso ocorra de forma justa pras outras drags, né? Então, sei lá, se uma drag pisa na bola, então não vou dar tanta ênfase nessa pisada na bola, porque eu quero dar ênfase também pra outra drag ali que tá indo não tão bem, mas a gente quer fazer parecer que ela tá indo bem. Mas aí, a edição, a gente sabe como é que funciona, a edição é cheire, a edição sempre vai privilegiar umas, queimar outras. O foda é que quando as drags começam a botar a boca no trombone, isso coloca a credibilidade do reality e dos envolvidos completamente em xeque. Então, se a Eureka passou dos limites, e aí a The Vixen denuncia isso, mas a edição não mostra nada da Eureka passando dos limites, fica a imagem de que, ó, The Vixen, louca, agressiva, invejosa. Mas aí quando as drags começam a expor que a Eureka realmente passou dos limites, e a The Vixen simplesmente fez uma denúncia baseado naquilo que ela estava incomodando e que as outras drags também não curtiram, mas preferiram ficar caladas, isso coloca em xeque tudo que a gente assistiu até então. Porque, querendo ou não, pra você construir uma reputação leva anos, mas pra você destruí-la é questão de um tweet, é questão de um episódio.
Sim, e eu também assim fico meio que, de certa forma, entre aspas, com medo de que vá acontecer nessas coisas, porque eles acabam melhorando o contrato pra favorecer mais a emissora, né? Porque tem muitas cláusulas assim no contrato que elas não não podem falar durante 2 anos. São coisas assim que só se você fizer a inscrição e passar nas etapas e for pegando os guias que eles vão dando sobre como fazer o vídeo, como você preencher o seu perfil, que você vai vendo o que que eles ficam pedindo. Tem uma cláusula do contrato que fala, né, que durante 2 anos, ou é 1 ano, você não pode aparecer em nenhum outro reality show, a não ser o reality show que é dessa emissora, e também todos os programas que você é solicitado pra ir, você tem que ir pra cumprir esse contrato.
É, por isso que muita drag nesse período pós Drag Race, né, pós-temporada em que ela participou, elas ficam querendo ou não nessa falsidade nas redes sociais. Ah, minha sister, te amo, te adoro. E isso é gritante porque no período em que Drag Race está no ar e posteriormente, né, esses meses iniciais que o contrato ainda está em vigor, o comportamento das queens é completamente diferente. Elas se amam, se adoram, vão pra todos os rolês juntos. Mas a partir do momento que a validade do contrato expira, nossa, as drags se afastam, raramente você as vê juntos. Acho que isso tem muito a ver mesmo, né, com essa questão do contrato. Você tem que passar uma imagem X, porque a gente quer vender essa imagem pro público. O público tem que acreditar que vocês são irmãs. O público tem que acreditar que fulano e cicrana são inimigas. E aí depois elas são aí amiguinhas, tá? Ou então se odiando. É muito complexo, né? Eu só fico assim incomodado mais é pelas drags, saca? Porque eu não acho que tire um problema eles mostrarem um pouco mais de vulnerabilidade da Eureka. Mostrar que às vezes ela exagera mesmo, passa os limites. Assim como também eu acho que seria bacana eles mostrassem uma Vixen mais humana, uma Vixen mais preocupada com as outras queens. Porque a gente vê no episódio em que a Vixen sai que ela tá trocando ideia super de boa com a Aquária. Diferente dos primeiros episódios em que elas viviam brigando. Então eu acho que quando a edição pinta muito uma queen de forma X e outra de forma Y, né? Tipo, uma é vilã e a outra é mocinha. Quando o tempo passa e aí essas máscaras que a edição cria caem, isso é muito prejudicial para as drags, porque os fãs não sabem lidar, né, com essa ideia da ficção. Os fãs não sabem lidar com o fato de que Drag Race não parte de uma novelinha, que casou de ter uma competição ali, mas a competição acaba ficando em segundo plano. Eles querem mostrar mesmo são os dramas, os atritos, as fofocas, os momentos de descontração, mas as pessoas não focam nisso, né? Eles focam mesmo em distribuir hate, em ficar criando inimizades online, enfim. Eu só acho que quando a edição pinta muito uma drag de uma forma e depois a drag se revela completamente diferente, as pessoas nunca vão, tipo, falar: ah, mas isso aí é culpa da UOL, isso aí é culpa da VH1, isso é culpa da Louco TV. Não, eu vou falar que é culpa da Queen, que a Queen é falsa, que a Queen é aquilo, que a máscara da Queen caiu. E aí vão cair matando a Queen, vão cair criticando, e a Queen tem que lidar com todo esse ódio sozinha, né, coitada. Enquanto isso, o Drag Race tá lá, isolado, protegido, lucrando horrores em cima daqueles que estão passando dificuldade aí, especialmente em conseguir emprego, porque não tem público que atenda, porque o público que era pra estar lá no show dela odeia.
Pois é. Assim, o que eu acabo achando mais estranho é que muitas das partes do contrato não vem nem da, em questão da UOL. Eles têm que adaptar o contrato que é da VH1 pra eles e passar pra Queen. E depois de um certo tempo e passa o programa, que a Queen já não tá assim tão notória mais na cena, ou ainda esteja, eles ainda recontratam ela pra participar dos programas que eles acabam gravando pra plataforma online dele. Aí isso que eu acho estranho. Tipo, se eu não me engano, a Trinity K. Bonet falou que nunca mais eles a procuraram pra fazer nada. Tipo, em questão assim de produção de conteúdo pra internet ou essas coisas. Então eu acho meio estranho essa questão de ficar envolvendo o contrato e depois elas voltarem normal como se nada tivesse acontecido, sabe?
Acho que por isso que a Tyra acaba sendo o maior pedra no sapato deles, né? Porque era uma campeã. Eu acho que talvez o contrato da campeã seja ainda mais chato e complexo do que o das outras drags. Porque eu, né, particularmente acredito que quando a drag vence o reality, ela acaba tendo uma obrigação meio que vitalícia, né, com o programa, porque ela vai ser uma campeã, então ela sempre vai ser lembrada, ela sempre vai ter que estar nesses eventos especiais de coroação, de celebração, de marcos, né, do reality. Tipo, 10 temporadas é um marco que deve ser comemorado, 10 anos é outro marco que deve ser comemorado, né, porque embora a gente esteja na 10ª temporada, Drag Race só completa 10 anos em 2019, já que estreou em 2009. E aí eu acho que essas questõezinhas, isso acaba pesando muito pra uma drag campeão. A Itália brigada lá com toda a produção do reality, isso muda completamente o esquema deles e deve deixar eles bem putos. Mas eu acho que, né, na hora que a Kim vai pegar o cheque, vem a RuPaul lá com o novo contratinho aqui, mana. Só assim, isso aqui rapidinho, só pra poder comprovar que você tá pegando o cheque, mas na verdade é outro contrato com o diabo que elas estão assinando.
É, nada que uma quantia de dinheiro não pague a Tyra também, né? Eu acho que se oferecerem um valor bem exorbitante ou um valor alto pra ela, com certeza ela deve voltar só pra participar dessa final.
Mas eu acho que realmente vai ter que partir partir da produção de Drag Race e vai ter que ter aquele convencimento poderoso e uma assessoria de imprensa ainda mais forte por trás, porque a Tyra não só os expôs, como ainda expôs conteúdo meio que, digamos assim, confidencial entre eles, porque e-mail é um documento, e ela expôs e-mail falando que a produção da Wall queria que ela se desculpasse com as pessoas que ela havia ofendido nos últimos tempos e que essa seria a condição para ela poder participar do DragCon. E aí eles meio que colocaram que se ela não se desculpasse, eles iriam rever toda a participação dela em qualquer outro evento relacionado à empresa. Então a gente vai ter que ver se Tyra vai aparecer aí. Mas depois que Tyra acabou pulando fora também das redes sociais, ficou difícil saber o que ela anda aprontando, então vamos ter que aguardar ela aparecer. Mas acho que a questão aqui nem é a Tyra em si, né? A questão são os contratos mesmo, que fazem com que a gente tenha uma impressão X da Queen, aí depois que esse contrato expira, a verdadeira imagem da Queen vem pra gente. Eu acho que até mesmo por isso que a gente vê hoje em dia, que a Raja não tem mais aquelas produções mega elaboradas que ela tinha antigamente, saca? Porque toda vez que a Raja aparecia, era um evento, que ela sempre trazia uns conceitos visuais maravilhosos. Agora ela parece uma tia aposentada, assim, que vez ou outra vai no salão de beleza, mas vive na porta de casa fumando cigarrinho, saca? A imagem que eu tenho dela é essa. Fica na porta o dia inteiro de casa, focando com as vizinhas, fumando cigarro, bebendo uma cerveja e tal, levando uma vida pacata. Talvez ela chegou nesse patamar aí de que o contrato dela já não é mais tão forte, então ela pode se sentir um pouco mais livre, confortável nas suas montações relacionadas a Drag Race.
É uma coisa também que eu acho assim meio estranho, falando de uma outra Queen, a Willan da quarta temporada, por exemplo. Ela saiu, né, tipo, foi expulsa do programa, depois ela saiu falando algumas verdades ou outras, e mesmo assim até hoje a gente não vê ela voltando mais pro programa ou participando de alguma coisa assim. Pelo menos eu não vi mais. Ela tem mais um canal no YouTube dela, o Patreon que ela faz, que acaba também liberando até alguns vídeos só pra quem patrocina ela, essas coisas.
O que é engraçado da Willa, porque embora ela não tenha mais um tipo de relação com Drag Race, né, mas os eventos de Drag Race, ela participa, tipo, o DragCon, ela tá sempre lá. Então eu acho isso bem louco, né? Como é que é essa relação? Como é que é pra cabeça das Queens? Eu acho que Drag Race tinha que ter, sabe, relações públicas primeiro pra poder cuidar da imagem das Queens, no sentido de, se a Queen falou uma coisa X no programa, e se relações públicas, né, usando as redes sociais do próprio reality pra tentar dar uma aliviada e uma monitorada no que está se falando das Queens, mas também psicólogos é pra trabalhar com as drags, porque elas têm que aguentar muita coisa, não só essa dualidade, né, na imagem delas, tipo, quem eu sou e o que eu tenho que aparentar ser, e do hate que elas aguentam. Drag Race traz muitas questões existenciais pras drags e pros fãs, que é pano pra manga pra gente poder falar em outros podcasts.
É também até bacana a gente pegar um podcast pra falar em questão desse hate. Querendo ou não, o hate não acaba sendo só pras drags, também como pra gente, mas pra você, no caso, que expõe bastante coisa na Draglish. E se o hate que você já sofre, assim, é mediano, imagine esse hate multiplicado vezes 30, né, que é o público do mundo inteiro te julgando.
Sim, sim. Eu nem acho que o hate que eu levo seja mediano, mas eu reconheço que o hate que eu levo nem se compara com o que a The Vixen leva, por exemplo, porque eu ainda sou uma página que, embora possa ser grande e tal, pensando em Brasil, a gente aqui é uma questão de nicho. Quem tá na internet nos conhece, acabou. A The Vixen não. A The Vixen tá na TV, então o alcance dela é ainda maior, porque eventualmente ela acaba aparecendo em rádio, aparece em jornal, em revista, então o alcance dela é maior. E óbvio que com esse alcance maior, o Rod também acaba sendo maior. Então é muito foda. Drag Race, ao mesmo tempo que trouxe pro mundo essa plataforma bacana que divulga várias drags, vários artistas talentosos, também trouxe o pior, né? Que são esses fãs, que na verdade não são fãs, mas são, sei lá, telespectadores do programa que, em vez de apreciá-lo, estão aí despejando todas as suas frustrações nas pessoas que estão aí por trás do reality. Mas enfim, eu acho que a gente enrolou muito no que a gente falou hoje, porque o episódio não foi lá grandes coisas. Então a gente acabou enveredando por outros assuntos que a gente achou relevante de falar. Eu acho que a gente pode tentar resumir, né, no final das contas, foi que, pra mim, foi um episódio bem bacana no que a Asia apareceu. O que a Asia fez hoje foi maravilhoso. Tanto dela participando do mini desafio, dela completamente perdida, né, que depois que o primeiro cara baixou a calça, ela já não sabia mais o que falar. E aí, ela atuando no desafio principal. Aí, eu acho que Cameron mereceu muito ter caído, sim, no lip sync, mas não só pelo fato dela ter ido mal no desafio, mas acho que a Cameron, ela meio que se perdeu, coitada. Ela não tava conectada nesse episódio, então talvez ela ter caído no bottom foi bom pra ela poder acordar pro jogo de novo, porque a Cameron é uma boa competidora, eu gosto da personalidade dela, mas ela tem que acordar pro jogo. A Eureka tava sendo protegida demais, né? A produção consegue também forjar muito, que ela tá indo muito bem, então acabou caindo no bottom também. E aí teve, né, Aquário, ok. Miss Cracker, coitada, pra mim, apagou na temporada. Ela só teve grandes dois momentos, que foi o primeiro episódio e o episódio do talk show com com Ross, em que ela fez o Dr. Pepino, mas depois apagou, então acho que a qualquer momento que a Miss Cracker sair, acontece, não vou nem sofrer. E a Monet mais uma vez sabotada, no mais não tem muito o que falar. Untucked foi completamente apagado, a Miss Cracker recebeu mensagem da família, mas não tem nada assim relevante pra falar não. E é isso, torcer pra que o próximo episódio seja mais divertido, porque a gente adora Drag Race, mas esse excesso de episódio e esse comportamento doentio dos fãs acaba fazendo com que uma coisa que é pra ser divertida se torne uma coisa de dor, né? E Drag Race não é pra estar relacionada a dor, é pra estar relacionada a diversão, diversidade, orgulho de sermos quem somos e celebrar, né, a arte drag.
Drag Race eu entendo que é pra divulgar também as queens que são lá dos Estados Unidos e não são tão bem reconhecidas, né? Uma competição entre drag queens, enfim. Eu tô mais animado pra ver esse novo seriado que a RuPaul anunciou do que ver a final do Drag Race, por exemplo.
É, porque vai ser novidade, né? Então a gente vai ser um pouco desse circuito de Drag Race.
Eu espero que essas coisas que estão falando aqui vão gravar o All Stars 4, coisas desse tipo, eu espero que seja ano que vem, mas não que seja igual esse ano, sabe? Que tipo, eu acho que eles viram, falam, nossa, a gente fez merda no All Stars 3, então já vamos colocar a temporada logo assim de uma vez. Eu espero que, por exemplo, fique o All Stars 4 nesse período de março, abril e maio, depois dá um tempo aí lá no final do ano que lança a 11ª temporada, porque senão vai ficar muito, muito, muito exaustivo.
Ou então que eles façam como sempre fizeram, no primeiro semestre do ano, vamos colocar o Post Drag Race comum, temporada tradicional. No segundo semestre a gente coloca All Stars e é isso aí. Só que uma temporada colada na outra é muito cansativo, muito desgastante. Tava conversando com um amigo meu, que eu adoro, Leonardo e tal, e ele comentou que tá adorando Drag Race e tal. Pra ele não tá tendo nenhum problema uma temporada colada na outra. E ok, tipo, igual a gente falou, tipo, é só um ponto de vista. Não tô falando que o dele tá errado, nem que o meu tá certo, não. Mas acaba que o fato também, né, eu e você trabalharmos com isso, a gente produzir conteúdo, você faz legenda, que é exaustivo pra caralho. Eu cuido do site, cuido da rede social, de Draglicious, edito podcast. Então, assim, a gente tem um trampo muito grande, pra gente acaba sendo mais desgastante mesmo. Mas eu acho que, assim, pra fã que não tem essa relação tão exaustiva com Drag Race como nós dois temos, talvez esteja sendo, assim, a melhor época do ano, né?
É, eu lembro que quando lançou no Netflix era uma maravilha. Você tem um episódio um atrás do outro, você vai acompanhando, beleza. Aí agora, quando eu comecei a fazer legenda, fazer essas coisas, aí você fala, meu, já tô no meu limite, tô muito cansado. Tanto que eu nem durmo direito mais. Nessa época que tá passando o programa, eu fico acordado até 2, 3 horas da manhã.
Eu também não sei o que é dormir direito há um bom tempinho, viu? Não? E o foda é que a gente não dorme, aí o dia seguinte não rende, cabeça dói, enfim. Um monte de problemas que essa exaustão de Drag Race tem rolado. Mas, né, gente, é a vida. Vamos torcer aí pra que, após a 10ª temporada acabar, a produção da VH1 tenha um pouco de sensatez e perceba que Drag Race, uma temporada atrás da outra, mais atrapalha o show do que ajuda. Então, vamos torcer pra que eles não sejam tão gananciosos e dê um certo descanso na imagem do show e tudo mais. Pra quando eles anunciaram ano que vem, a 11ª temporada, a gente esteja mega empolgado, né? Tipo, vem lá, temporada nova, drags novas, não vou lembrar, não vou sofrer com All Stars 3, com o resultado da Season 10, enfim.
É igual uma seguidora falou, né? A gente tem que ter aquele momento de sentir saudade do seriado pra depois querer assistir ele, aquela época que acabou, só ano que vem volta e já era.
Sim, é, porque quando Drag Race, por exemplo, começa lá em março e dura até maio, então é um período, assim, bacana de acompanhar, período que a gente também cria essa ansiedade, é ótimo, porque a gente não só ainda vai consumir o que as queens da temporada vigente estão produzindo, mas também como a gente vai se preparar pro que vem de novo. Dessa vez a gente nem conseguiu lamentar ou celebrar a vitória da Trix no Stars 3, já tava tendo 10ª temporada pra poder assistir, então complica muito. Mas é a vida que a gente escolheu na rua, então é melhor a gente continuar levando as coisas que a gente tá levando do que ficar sofrendo também, porque nosso sofrimento não vai adiantar muita coisa pra gente não, a não ser aborrecimento.
Pois é, né? É melhor a gente ficar evitando essa coisa de aborrecimento e tudo pra não ficar desmotivado.
Exato. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtirem nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete.
E aqui é o Rod. E até o próximo Batendo o Cabelo com Rod e Saulete.